Depois que os Beatles, os Beat Boys e os Mutantes começaram a experimentar com ruídos e colagens, a ideia de que a música podia conter mais do que só as notas do piano foi se espalhando pelos ares junto com as ondas do rádio. Mas ela já circulava fazia décadas na vanguarda da música de concerto, nos laboratórios de áudio e nas universidades, na música de caras como John Cage, Stockhausen e os três Pierres, Schaffer, Boulez e Henry. Esse último, o Pierre Henry, compôs Psyché Rock, o som que abre esse episódio. Psyché Rock é tão moderna que 30 anos depois virou inspiração para a trilha do Futurama, o desenho futurista do criador dos Simpsons. Henry foi um dos pioneiros da música concreta. Um movimento francês que experimentava com colagens e manipulação de sons desde o final dos anos 40. Para eles, as peças que formam a música não são as notas ou os ritmos, são os objetos sonoros. O nome que o Pierre Schaffer usava para falar dos sons. Sendo objetos, eles podiam ser recombinados, empilhados, cortados no meio, acelerados e transportados para outros lugares. Bem longe dos laboratórios e universidades europeias, mas na mesma época, um guitarrista americano começou a brincar com essa mesma ideia. Em 69, dois anos depois de lançar o seu disco de estreia, que saiu no mesmo ano em que Henry lançou Psyché Rock, Jimi Hendrix transformou sua guitarra numa máquina do tempo em pleno festival de Woodstock. A transformação aconteceu num medley logo depois de Voodoo Child, um clássico do Hendrix, quando Jimi começou a tocar o hino nacional americano. Cara, o pessoal não gostou muito do que estava ouvindo. Mesmo saindo da guitarra do Jimi, o hino, para o público do festival, era sinônimo de conformismo. E em plena guerra do Vietnã, a ideia de pátria não era lá muito popular. Mas de repente, o público do festival se viu lado a lado com os combatentes, quando as primeiras bombas começaram a cair. Enquanto as bombas caem, tanques de guerra avançam por cima dos escombros. Música As ambulâncias chegam para socorrer os feridos. Mas as bombas continuam caindo. As explosões se misturam com os gritos dos sobreviventes. Mesmo assim, o hino segue tocando. Hendrix pega o público pela mão e o leva para o enterro de um soldado. A sirene antiaérea finalmente soa, mas é tarde demais. Quando as bombas param de cair, Hendrix segue com o show tocando Purple Haze como se nada tivesse acontecido. A versão só começou a se transformar no ícone de protesto contra a Guerra do Vietnã no ano seguinte, quando apareceu num documentário sobre Woodstock. Mesmo porque, na hora, pouca gente ouviu. A fazenda de gado que recebeu 500 mil de pessoas durante o festival tinha pouco mais de 40 mil ainda por lá. Já passavam das 9 da manhã da segunda-feira. O que eram para ser 3 dias de paz e música tinham virado 4 por causa de vários atrasos e quase todo o público já tinha ido embora. Excuse me while I kiss this guy. Três semanas depois de Woodstock, Hendrix apareceu num programa de entrevista, o Dick Cavett Show. E a versão dele para o hino americano apareceu na conversa.
E qual foi a polêmica com o hino, hein? Sei lá, cara, eu só toquei. Eu sou americano, eles me obrigavam a cantar isso na escola. Então foi meio que um flashback para mim. Ah, para vocês que querem mandar cartas xingando o Jimmy, saibam que ele fez parte do 101º pelotão da aeronáutica, tá? Como assim? Cartas me xingando? É, quando você toca um hino de um jeito pouco ortodoxo, é garantido que vai receber umas cartas te xingando. Mas não foi pouco ortodoxo. Ah, não foi? Não, eu achei que foi lindo.
Dá para perceber um cinismo rolando dos dois lados, tanto nas perguntas do Dick Cavett quanto nas respostas do Jimmy. Em outro momento, o apresentador parece irritado com o som de eletricidade estática saindo do amplificador que está no palco ao lado de onde rola a entrevista. Ele pergunta para o Jimmy que som é aquele, e a resposta fala muito sobre o tipo de música que estava crescendo nos anos 60.
What is that sound that we hear irritating us?
E que som é esse irritando tanto a gente, hein? Sei lá, parece as ruas de Nova York. Hoje em dia o ar é cheio de estática, então o meu amplificador é cheio de estática. A música é barulhenta, o ar é barulhento, a gente está só tentando acomodar um pouco as coisas.
O que o Hendrix está descrevendo é a paisagem sonora das grandes cidades do mundo moderno. E como você já sabe desde o primeiro episódio, é dessa paisagem que nós vamos selecionar os sons que criam a música. A estática que paira no ar das cidades é a do rádio, a mesma que preencheu o porão dos mutantes quando os irmãos Batista tentavam captar o sinal da BBC a 9 mil quilômetros de distância para ouvir os últimos lançamentos do rock. O sinal do rádio foi essencial para nossa escuta moderna se acostumar com ruídos e interferências. Durante muitas décadas, os principais acontecimentos do mundo chegavam até nós por AM ou FM, como o anúncio da morte do Hitler pelo repórter Esso em 45.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra!
O chiado estava presente nos momentos em que a nossa escuta estava mais atenta, como durante o quinto gol do Brasil na final da Copa de 58 na Suécia.
Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Extraordinária, marca o quinto gol do Brasil.
Ou quando o doutor Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia, na radionovela Direito de Nascer.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziella lhe disse que ele era o único convidado.
Era entre ruídos e distorções que as mais belas vozes do rádio chegavam até nós, como a de Nelson Gonçalves, o rei do rádio, cantando A Camisola do Dia na Rádio Nacional em 53.
Amor, eu me lembro ainda que era linda, muito linda. O céu azul de Ordendi. A camisola do dia, tão transparente e macia.
Mas além da estática, Hendrix falou também dos barulhos do ar e das ruas de Nova York. As buzinas dos carros e os barulhos dos trens reverberam nas paredes dos arranha-céus e deixam tudo mais alto. Isso vale para Londres, São Paulo ou qualquer metrópole moderna. Quanto mais alto o volume da cidade, mais alto o volume da música. Em Nova York, por exemplo, o jazz ficou mais barulhento com o bebop e o rock soou mais alto com o punk rock. Mas as semelhanças param por aí. Para tocar bebop, os músicos precisavam desenvolver uma técnica que pede anos de estudo. Enquanto que para tocar punk rock, é só ter um instrumento, uma dose de revolta e muita energia adolescente. Afinal, se os principais nomes do pop mundial estavam enchendo a música deles de barulho, do barulho das ruas e das cidades que eles viviam, qual o problema dos Ramones formarem uma banda sem saber tocar direito? Mas mesmo sem saber tocar direito, a coisa pegou. A música que abraçava as interferências da paisagem sonora tinha vindo para ficar. Era como se a partir daí toda a banda tivesse, além dos instrumentos convencionais, uma antena que capta no ar os sons do ambiente e os incorpora na música. Não só os sons ao redor, mas todos os sons do mundo. E com isso, a nossa escuta ganha passe livre para viajar para outros lugares, como aconteceu naquela noite no Festival de Woodstock. Quando Hendrix sintoniza sua guitarra na melodia do enterro militar e transporta o público do festival direto para o cemitério. Esse jogo de colar sons uns nos outros, formando uma coxa de retalhos, só foi possível por causa das tecnologias de gravação. Foram elas que transformaram pela primeira vez a música, que antes era efêmera, em um objeto sonoro, com começo, meio e fim. Mas a partir dos anos 70, uma adaptação dessa mesma tecnologia que deu limites para a música tornaria ela infinita. Nas discotecas de Manhattan, os DJs alternavam dois tocadiscos, costurando o final de uma música no começo da seguinte, para o som não parar na pista de dança. A gravação de I Feel Love, em 77, mostrou que era possível ir além disso, e não só emendar uma música na outra, mas emendar nela mesma. I Feel Love é cantada pela Donna Summer e foi o single que marcou a transição da disco music para a música eletrônica. Ela foi lançada como um lado B, e depois, com o sucesso, a gravadora resolveu lançar também uma versão estendida, num LP de 12 polegadas. I Feel Love passou de 3 minutos e 45 segundos para mais de 8 minutos de duração, sem que nenhum segundo de música a mais fosse criado. Isso só foi possível porque ela não nasceu da mesma forma que as outras músicas da época. I Feel Love foi composta para entrar no disco I Remember Yesterday, com músicas inspiradas nas décadas de 50, 60 e 70. Ela entraria na última parte do disco, representando o som dos anos 70. Então, para dar um ar mais moderno, ao invés de ser gravada num estúdio com músicos tocando do começo ao fim, I Feel Love foi criada num sintetizador, o Moog Modular 3P. Se a ideia era representar o som dos anos 70, I Feel Love acabou moldando a música dos anos 80. Mas é bom lembrar que criar música com sintetizador não era novidade. Algumas trilhas de cinema, principalmente de ficção científica, já eram baseadas em sons eletrônicos desde o começo da década. Essa é a trilha de Laranja Mecânica, que a Wendy Carlos fez para Stanley Kubrick em 71. Mas vamos voltar para a discoteca. Giorgio Moroder e Pete Bellotti, os produtores de I Feel Love, nem tinham um sintetizador. Tiveram que alugar um. E alugar significava contratar também um engenheiro de som, Robbie Weddle, já que Giorgio e Pete não tinham ideia de como usar o Moog e iam precisar de alguém para fazer o sintetizador funcionar. Robbie passou de um operador de máquina a um herói anônimo da dance music já na primeira sessão de gravação. Depois de colocar a primeira camada de música no sintetizador, Robbie virou para os outros dois e perguntou se eles estavam prontos para sincronizar as outras partes. Giorgio e Pete nem entenderam a pergunta. A ideia deles era usar o Moog só para criar os sons, que depois eles iam mixar do jeito convencional. Mas Robbie explicou que ele tinha programado um metrônomo interno no Moog e que qualquer som que eles jogassem lá dentro seria sincronizado automaticamente com as outras faixas. Nas palavras do Pete Bellotti,
cada som novo que a gente jogava lá dentro saía em sincronia perfeita com o tempo das outras faixas. A gente tinha entrado num outro universo.
Foi só depois que eles descobriram que nem o Robert Moog, o cara que deu o nome ao 3P, sabia que a máquina que ele tinha inventado era capaz de fazer aquilo. Enquanto o sintetizador automatizava o trabalho dos músicos, os DJs levavam a técnica de colagens de sons das discotecas de Manhattan para as periferias de Nova York. as discotecas eram mundos à parte, isoladas da paisagem da cidade por seguranças e portas e janelas à prova de som. Lá era a música infinita, sem interrupções, que enchia a pista de dança. Mas nos bailes de rua do Bronx, a música era só mais uma camada na paisagem sonora, junto com as sirenes da polícia, as buzinas e a eletricidade estática que deixava o ar barulhento. Na paisagem sonora das ruas, a música já não podia ser infinita. E foi justamente a interrupção, o break, que botou a galera pra dançar. É isso que a gente vai escutar no próximo episódio. Quem recorta e cola os sons aqui no Ser Sonoro sou eu, Fernando Céspedes. A supervisão de som é do Rafael Veríssimo e a distribuição é do Altab. Em sersonoro.net e no Instagram Ser Sonoro Podcast, você assiste a entrevista do Jimi Hendrix e lê o George Moroder contando que a inspiração para I Feel Love veio quando ele assistiu Star Wars e achou a trilha péssima. Estão lá também as fontes que provam que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. Até mais!